disposição para iniciar no Sermão do Monte. Já tenho ela, pelo menos, os estudos e a primeira parte já bem caminhado, mas como ontem, sexta-noite, ontem resolvemos essa mudança na pregação, decidi que não vou começar hoje ainda o Sermão do Monte, e aí mais uma, duas semanas nós vamos iniciar uma nova série. Pastor Paulo vai pregar o Salmo mais algumas semanas, e aí eu vou iniciar o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. Orem por isso, orem por mim, por ele, que não somos uma máquina de pregação. A gente termina uma exposição bíblica e já tem que pensar numa próxima, e isso é um exercício espiritual, em que no mundo ideal nós deveríamos ter um tempo dedicado em oração, em jejum, melhor do que conseguimos ter para poder fazer isso. Mas Deus tem sido bom que a gente tem conseguido usar bem o tempo, mas é sempre uma responsabilidade muito grande isso. Então, orem por nós, pelos planos, porque nós não queremos chegar aqui para falar somente do que gostamos, mas do que Deus quer que a igreja ouça e do que Ele sabe que ela precisa. Com isso, eu quero falar hoje sobre a necessidade de pregadores do Evangelho. A realidade que vivemos é uma realidade extremamente assustadora. Nós temos visto uma degeneração sexual no mundo em que vivemos, numa velocidade que nenhuma outra liberdade alcançou. Todo discurso e briga sobre liberdade envolve liberdade sexual. Liberdade para escolher fazer o que eu quero. E para escolher fazer o que eu quero, eu preciso negar a existência de um Criador. Negar a Bíblia como palavra de Deus. Essa degeneração sexual, ela também, na realidade que vivemos, nos faz enxergar uma destruição da família. Milhares de noivos não quiseram se casar o ano passado, porque o sonho da Disney de um casamento com um príncipe encantado num cavalo alado não seria possível por causa de ajuntamento. Mas não houve interrupção de divórcios, como houve de não casamentos. Porque família não importa. Cerca de 80% dos jovens crentes no Brasil, solteiros, não são mais virgens. Jovens crentes, se não há esperança no que a igreja vive, onde tem esperança no mundo? Uma degeneração sexual muito grande, uma destruição da família. Dois homens se juntam, duas mulheres se juntam e chamam isso de casamento. Porque alguém escreveu uma lei que diz que é casamento. O único jeito disso ser casamento é desprezando a existência de um Criador. E desprezando a Bíblia como palavra de Deus. E se isso já não é triste o suficiente de ver acontecer, que não é mais de ouvir, mas de ver acontecer, muitos falsos pastores e profetas e pregadores e missionários e tantos outros falsos se levantam e abrem a Bíblia para defender esse tipo de coisa. Como se isso fosse parte do plano de Deus. Há uma destruição da responsabilidade pessoal, é a realidade que vivemos. Se uma pessoa assassinar a outra, mas ela nascer numa comunidade pobre, tiver determinado tipo de pigmentação de pele, e se for mulher, então justifica o seu assassinato, porque vai ser tratado como uma minoria. E se discute isso, e os tribunais hoje estão libertando assassinos de todos os tipos, por causa de uma discussão de algo que não tem nenhum sentido lógico, a não ser um interesse próprio. Uma outra realidade que a gente pode pensar é o desprezo que a existência de Deus tem provocado, o desprezo à existência de Deus e o que isso tem provocado no dia a dia. Tudo aquilo que uma pessoa faz, tudo aquilo que uma pessoa faz é fruto da crença que ela tem. E se a sociedade está perdida, é porque a sua crença está perdida. Enquanto olhamos para essa realidade tão triste no mundo, nós encontramos um declínio em relação ao avanço da igreja. O avanço é do que é ruim, mas há um declínio. Eu faço parte de um grupo de pastores amigos, que vão mencionando alguns estudos em relação à igreja, um acompanhamento até do que tem sido a vida pastoral, um acompanhamento da igreja nos dias de pandemia. E um último estudo que foi postado no nosso grupo, ele vai mostrando o declínio, a incapacidade da igreja em avançar na pregação do evangelho. O estudo realizado tem demonstrado que cerca de 80% das igrejas estão em pleno declínio ou totalmente estagnadas. E se nós considerarmos que no Brasil a maioria das igrejas tem menos de 100 pessoas, 80% está estagnada ou em pleno declínio. Somente 13% das igrejas têm crescido. E 7% se reproduzindo em novas igrejas. A igreja não tem conseguido acompanhar o avanço do mal. Para piorar, o estudo termina dizendo que 0,001% é o número na formação de novos pastores e missionários. 0,001. Hoje pela manhã, eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 10. Vou começar lendo versículos 1 e 2. Jesus Cristo já tinha cerca de 3 anos pregando o Evangelho, anunciando a vinda do seu reino e revelando ser o Messias. Muitos milagres já tinham sido feitos, muito ensinamento já tinha sido dado. E agora Jesus volta-se para os seus discípulos e diz assim: é chegada a hora. Nós vamos para Jerusalém. E lá o Filho do Homem será crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. E as palavras de Jesus nesses 2 versículos foram feitas nesse ambiente da viagem deles para Jerusalém. E nesse ambiente Jesus diz assim, capítulo 10 de Lucas, versículos 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu quero pensar com os irmãos que a necessidade do avanço da pregação do reino de Deus é proporcional à carência de pregadores do evangelho. A necessidade do avanço da pregação acerca do reino de Deus, essa necessidade ela é proporcional à carência que existe de pregadores do evangelho. Jesus está chegando nos seus últimos dias aqui na terra. Ele vinha treinando um grupo de homens para serem esses pregadores. Mas ele sabia que tanto eles ainda não estavam prontos, quanto a demanda era muito grande e continuaria sendo muito grande, porque o avanço da degradação da sociedade sempre é mais acelerado quando nós pensamos em relação à própria obra de Deus. E quando trazemos essa realidade para os nossos dias, nós percebemos que o avanço é muito acelerado, mas também o declínio da igreja é muito acelerado. E uma pergunta que nos fazemos é: por que é tão difícil encontrar pregadores do evangelho em nossos dias? Que ensinem a palavra de Deus como ela é. Não camarada que põe uma gravata e fica lá na Praça da Sé falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, apesar de estar com a Bíblia. Por que é tão difícil encontrar pregadores do evangelho em nossos dias? Uma resposta que me vem à mente é porque nós estamos afundados na idolatria de nossos próprios desejos e aspirações. Desejamos um emprego melhor, um salário melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma posição social melhor. E quando desejamos uma igreja melhor, nós queremos uma igreja melhor para que ela nos sirva. Que ela tenha um ministério infantil, com um playground, com professores dinâmicos, com um material alegre, com um lanche gostoso. Procuramos uma igreja melhor, que a gente tenha conforto para assistir um culto, para estacionar o carro aqui. Você sabe como é estacionar carro aqui. Até quando estamos procurando igreja, nós ainda somos contaminados, muitas vezes, por desejos que somente existem para nos servir. Quantos de nós, de fato, vivemos e estamos preocupados com aqueles que ainda não ouviram o evangelho? Que por estarem perdidos, vivem contrários a Deus, e esse é o rumo natural do perdido. Deus oferece uma vocação e chama homens para realizá-la, para realizar e cumprir a sua obra. Mas até quando isso acontece, temos respondido a essa iniciativa, e então vamos a Deus escolhendo como servi-lo. A Sombra da Planta Imprevisível é um livro de uma paráfrase na vida de Jonas, que Eugene Peterson escreveu, falando sobre vocação. E é muito interessante, porque ele discute o quanto é fácil nós dizermos a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus diz: ok, então vai. E aí nós voltamos a Deus e dizemos assim: mas Deus, para lá? Tem tantos outros lugares, por que lá? Mas Deus, para fazer isso? Tem tantas outras coisas, por que isso? Mas Deus, agora? Eu tenho tantos afazeres, não dá para ser depois? Você se lembra que quando Jonas escolheu Tarsis, ele não estava abandonando a vocação que Deus deu para ele. Quando ele escolheu Tarsis, ele estava dizendo para Deus: eu vou servir o Senhor pregando, mas do meu jeito. E Tarsis, nesse sentido, o Peterson menciona, Jonas ali podia ter uma carreira religiosa sem ter que lidar com Deus. Ele podia chegar em Tarsis a pregar o evangelho do jeito dele, sem precisar de Deus. Ele continuaria pregando sem precisar de Deus. É um pouco disso que Lucas nos registra as palavras de Jesus aqui em Lucas 10. Há um grupo de homens e mulheres seguindo Jesus. desse grupo de discípulos. Os apóstolos já tinham sido separados, estavam sendo treinados para o apostolado. Desse grupo de apóstolos, alguns estavam recebendo um treinamento ainda mais intenso, por causa dos lugares e a maneira como seriam usados por Jesus depois que Jesus voltasse para o céu. Mas eles ainda tinham algumas resistências que precisavam considerar quando o assunto era e é a necessidade da pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, conforme Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento, ela será realizada pelos seus servos e pelo seu povo. Alguém vai se levantar para anunciar a mensagem de Deus. Lucas, então, ele organiza o Evangelho nesse trecho e vai mostrar para a gente dois modelos negativos na vida daqueles que querem pregar o Evangelho e precisam ser corrigidos por causa do modelo negativo. E vai terminar esse trecho aqui, antes da parábola, falando de um modelo positivo, que é aquele que Jesus mesmo orientou. O primeiro modelo negativo está no capítulo 9, versículos 51 a 56. Lucas 9, 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Porque os caras não quiseram que Jesus passasse pela sua cidade. O Senhor quer que a gente peça a Deus para mandar fogo do céu para consumir essa cidade? Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram então para outro povoado. O primeiro modelo negativo daqueles que se envolvem na pregação do Evangelho é desejar a condenação dos perdidos. Depois desse tempo andando com Jesus, eles já deveriam ter aprendido que Jesus ama os inimigos, que Jesus é manso quando ele trata com os inimigos. Jesus comunica o seu plano para os discípulos: convém que nós cheguemos em Jerusalém e lá eu serei preso, condenado, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E os próprios discípulos não gostaram muito disso, em outros trechos nos evangelhos vai se mencionar. Jesus, então, os preparando para a viagem em direção a Jerusalém, manda que eles, alguns deles, viajem primeiro e vão em algumas dessas cidades preparando hospedagem para eles. Como eram vilarejos muito pequenos, chegar um grupo de uma vez não teria hospedagem nem comida para todo mundo, por isso esses homens vão à frente. E como eles vão à frente, fazendo o que tem que fazer, eles vão também anunciando o Evangelho. Havia um conflito político e religioso muito grande entre judeus e samaritanos. Desde os dias do Antigo Testamento, depois da divisão do reino, depois da morte de Salomão, quando se retorna do cativeiro babilônico, as tribos do norte somem completamente. As tribos do sul é que permanecem, em algum momento Samaria se torna uma capital daquela região do norte. Aquele mesmo povo que persegue a Neemias quando está reconstruindo o templo. E há um conflito muito grande. Um judeu, quando, por exemplo, saía de Jerusalém, saía do sul para ir para a Galiléia, em vez dele pegar o caminho que seria mais curto, aquele que o Waze manda a gente ir e põe a gente em roubada, assim, aquele caminho mais curto tinha que passar por cidades samaritanas. Por causa dos conflitos que eles tinham, e por não gostarem uns dos outros, ele fazia o caminho mais longo. Ele ia pelo litoral, na verdade pelo Mar Morto, e subia pela lateral para não passar por cidades assim. Mais de uma vez a gente vê Jesus entrando na cidade dos samaritanos. João 4, na conversa com a mulher samaritana. E agora é uma dessas situações. Só que agora, em vez de estarem subindo, eles estão descendo. Estão indo para Jerusalém. E quando esses discípulos chegam na cidade e dizem o que estão fazendo e por que estavam lá, eles não são bem recebidos. São maltratados. E o próprio evangelho é rejeitado. Eles então, ao comunicarem isso para Jesus, eles têm uma ideia brilhante. Ah, já que eles não aceitaram o evangelho, vamos matar eles. Não é brilhante a ideia? Que evangelistas que têm amor no coração. Quem aceitar a mensagem do evangelho se torna meu irmão. Quem não aceitar, morre. E Lucas nos mostra que Jesus os corrige dessa mentalidade. Desejar a condenação dos perdidos nunca foi o desejo de Jesus para os perdidos. Até porque, quando Jesus veio ao mundo, aqueles que estavam perdidos já estavam perdidos. Ele termina a conversa com Nicodemos em João capítulo 3. E lembra, no 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no último versículo do capítulo 3 de João, quando ele termina, ou pelo menos João termina o registro da conversa com Nicodemos, Jesus diz que aqueles que não creem no Filho não têm a vida eterna, porque sobre eles permanece a ira de Deus. Quem não crê no Filho não tem a vida eterna e nele permanece a ira de Deus. A ira de Deus não vem porque ele não creu. A ira de Deus permanece nele porque ele nasceu morto em seus delitos e pecados. E todos nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Todo ser humano nasce sob a ira de Deus. E só sai dessa condição quando o amor de Deus é derramado na sua vida e ele é resgatado pela obra de Cristo. Desejar a condenação dos perdidos não tem sentido nenhum. Já que eles não gostaram da sua pregação, da sua pessoa, Jesus, então deixa que a gente manda Deus enviar fogo do céu para consumi-los. É engraçado, porque até esse momento, nenhum desses homens tinha realizado algum milagre. Quem realizava milagre era Jesus. Quem tinha poder para mandar cair fogo do céu era Jesus e não eles. Mas os caras estão se achando. Estão andando com Jesus, eu estou andando com Jesus, eu sou filho do chefe. Eu sou peixe, não é assim que fala? Querido, Jesus não chama a igreja para pregar condenação. E é esse modelo negativo que está sendo corrigido aqui. Há uma necessidade de que a pregação do reino de Deus avance. De que o reino de Cristo seja anunciado aos povos. E que essa pregação cresça. Porque é só assim que o mundo, de fato, vai ser provocado. Há uma necessidade desse avanço. Mas essa necessidade, ela é proporcional à carência de pregadores do Evangelho. E aqueles que estão se dispondo a pregar o Evangelho, que já são poucos, Jesus disse, eles não podem ter o conceito e mentalidade errado. A obra de Cristo visa a salvação e não a condenação. Jesus diz para aqueles homens: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens. Porque quando ele chegou na terra, todas essas vidas já estavam destruídas. Não havia necessidade, como hoje não há necessidade disso, porque o homem já nasce morto em seus delitos e pecados, afastado de Deus. O Filho do Homem veio para salvá-los. Jesus não veio para destruir as almas, veio para resgatá-las. É verdade que a pregação do Evangelho começa com o anúncio da condenação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus porque estão destituídos dela. É assim que se começa o anúncio do Evangelho. Todos são pecadores. Mas a mensagem do Evangelho, ela não para na sua primeira parte. Porque só é o Evangelho quando se diz: mas Deus enviou do céu o seu Filho para que você não morresse da maneira como nasceu. E a sua morte te levasse a uma condenação eterna. Entender as doutrinas da graça, onde um Deus soberano escolhe aqueles a quem vai salvar, e anuncia, e o chama, e o Espírito de Deus traz vida espiritual para quem estava morto espiritualmente, e lhe dá uma fé salvífica. E sustenta essa fé por meio do seu amor e graça. Esta é uma mensagem bíblica, mas que precisa produzir humildade e não arrogância ou orgulho ou superioridade. Infelizmente, nós percebemos que é comum a igreja, os salvos, terem algum grau de ódio por incrédulos. Mais comum do que gostaríamos de admitir. Mas é verdade. Existe um ódio em relação aos incrédulos. Em relação a pessoas que tomam decisões que nós discordamos dessas decisões, que fazem opções sexuais e tantas outras, opções religiosas. E precisamos aprender a fazer o que Deus espera de nós, que é pregarmos o Evangelho, mas da maneira de Deus. E aprendemos aquilo que Jesus estava ensinando para aqueles homens que continuariam fazendo o que Jesus estava fazendo naquele momento. Vai comigo na sua Bíblia para o livro de Judas. Se você passar muitas páginas, você vai perder ele. Judas é o último livro antes de Apocalipse. É o penúltimo livro do Novo Testamento. É, tem um capítulo só. Um livro escrito para condenar os falsos mestres e defender a pureza da pregação do Evangelho. Quando Judas vai terminar essa carta, que é bem curta, no versículo 17, Judas 17, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Qual é o conselho de Judas quando está orientando a igreja para lidar com os hereges? Com falsos crentes, porque ele menciona que eles nem salvos eram. Ele diz que a igreja tem que ser edificada e permanecer em Cristo, na sua esperança e misericórdia. E enquanto ela está fundamentada e é alimentada pela vida de Cristo, ela tem um ministério de compaixão com aqueles que duvidam. Interesse na salvação daqueles que não acreditam. E misericórdia. Mesmo para aqueles que deliberadamente estão agindo contra Deus e o Evangelho. Os dias são maus, as pessoas são hostis ao Evangelho. Temos assistido os interesses contra Deus serem expostos, porque esses interesses contra Deus sempre existiram e eles foram reais. Eu volto a dizer, em 1530, chegou no Brasil e no Nordeste brasileiro um grupo de cristãos protestantes para começar uma igreja e eles foram expulsos daqui pelos católicos. E por 300 anos, todas as tentativas foram impedidas à bala, não no diálogo. Por lei não foi, porque no Brasil lei é aquele negócio que tem alguma biblioteca, alguma estante, né? Foi impedida a pregação do Evangelho no Brasil. Perseguição contra a palavra de Deus faz parte da história da nossa nação. Faz parte da história da nossa nação perseguir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho puro. Mas depois de um tempo, isso ficou meio escondido nos grandes centros, não nos pequenos centros. No início da década de 90, eu participei de uma campanha evangelística na cidade de Bom Jesus dos Perdões, aqui na Dom Pedro. Aquela cidade, antes de chegar em Atibaia, quando você está chegando em Atibaia, onde tem um radar de 80, que você sempre toma uma multa ali, aquela cidadezinha ali. A cidade tinha uma igreja católica no alto dela e a escola, ela era dirigida pela freira lá da igreja. E aí, a igreja em Atibaia começar uma nova igreja ali, e nós fomos fazer uma campanha evangelística, batendo de porta em porta com evangelismo. No domingo seguinte, aquela primeira semana de campanha, ia ter uma primeira reunião num salão alugado. E aquela senhora mandou uma mensagem para os pais de todas as crianças da escola. Se alguma criança for lá na Igreja Batista, ela não pode vir para a aula. E você está dizendo, puxa, não vai estudar. Essa não era a questão. Não vai almoçar. Porque as crianças todas almoçavam na escola. Até hoje, no interior do nosso país, em cidades pequenas, ser um crente e congregar, ainda se tem muita perseguição. Nos grandes centros, isso é mais tranquilo. Uma cidade como São José dos Campos, tem cerca de 35% dos seus habitantes declarando-se evangélicos, talvez a gente não perceba. Ser perseguido não é e nunca será novidade. Por isso Jesus chama a nossa atenção. Desejar a condenação dos perdidos não é um desejo legítimo, correto. Porque se há uma necessidade de que preguemos o evangelho, nós também sabemos que nós nunca salvaremos a vida de ninguém, porque a salvação pertence ao Senhor. Nós apenas anunciaremos dessa salvação. E a maioria daqueles que ouvirem a pregação do evangelho vão rejeitá-la. Porque Jesus diz que o caminho do inferno é mais largo do que o do céu. E a única razão para o caminho do inferno ser mais largo do que o do céu, porque vai entrar mais gente lá do que aqui. Desejar a morte e a condenação de um incrédulo só porque ele é mau exige uma reflexão sincera das nossas próprias vidas sobre como temos entendido o próprio evangelho. Porque se já há uma carência de mais obreiros pregando o evangelho, se esses que estão indo não tiverem a mentalidade de Jesus Cristo sobre como fazer isso, nós nunca vamos haver o avanço da pregação do evangelho como deveria ser. Não importa quem rejeita, Deus é quem vai salvar. E o tamanho da maldade que alguém pratica, o homem é mau mesmo quando ele não mata alguém ou rouba alguém. Nós temos que parar de achar que nós merecemos e outros não merecem. E todos os dias dizer a nós, eu não mereço, se não fosse a graça e misericórdia de Deus, o que seria de mim? As pessoas que a igreja cuida, normalmente não são as pessoas que ela teria escolhido. Mas são as pessoas que lhe foram entregues por Deus. Sentar com os moribundos é um exercício de viver o momento. Cuidar do enfermo, anunciar o evangelho para o ateu. Esse trabalho pastoral da igreja não é fazer um estabelecimento religioso ter sucesso, mas é nutrir o evangelho de Jesus Cristo para que o mundo saiba que existe um Deus e que é juiz. E que todos terão que comparecer diante dele um dia. Há uma necessidade dessa pregação do reino de Deus avançar. Mas essa necessidade ela tem sido proporcional à carência de pregadores do evangelho. Onde eles estão? Por que não os encontramos? Por que não os encontramos? O primeiro modelo negativo que Jesus vai corrigir é esse desejo de condenar os perdidos. Isso não é o desejo de um pregador do evangelho. O desejo dele é ver almas salvas, redimidas. Não importa quem for. Você imagina se Deus hoje decidisse salvar aquele político que você odeia? Você ia abandonar a sua fé. Deus, eu admito que o Senhor salve até o capeta, mas ele não. Eu não posso passar a eternidade tendo que conviver com essa criatura. Você imagina isso? Não é uma boa maneira de investigar o quanto de ódio a gente acumula no coração em relação aos incrédulos por causa daquilo que eles fazem? E pensar, porque eles fazem o que fazem, eles merecem o inferno. Mas o nosso raciocínio tem que ser, eu não faço o que muitos fazem, mas eu também mereço o inferno. E se não vou para lá, é por causa da obra de Cristo, e não pelo meu mérito. Eu tive uma grande alegria na minha vida nos 10 primeiros anos de pastorado. Não batizei um palmeirense. Me orgulhava disso. Aí cheguei aqui no TBB. É o primeiro batismo, tinha um palmeirense. E aí eu pensei, será que ele tem um curso de apneia? Que eu acho que eu vou segurar ele para ver se ele tem fé mesmo. Segundo batismo, dois palmeirenses. E aí Deus me lembrou disso. Eu vou usar você do jeito que eu quiser e não do jeito que você quer. E eu tenho batizado palmeirenses ao longo desses anos. E fico feliz porque pelo menos eles têm a salvação. E convivo com eles com muita alegria, amo cada um deles. De verdade, de coração. Mas cada vez que eu tenho que pôr a mão num deles, agora a facilidade é que eu ponho álcool em gel. Como pastor, eu nunca fui nesses 25 anos de pastorado e espero nunca ir a Deus dizer assim, escolhendo o tipo de pessoa que eu vou pastorear. Agora, eu confesso que tem hora que eu penso assim, Deus, tem tanta igreja na cidade, como que veio parar logo aqui? E por que que tocou a campainha na hora que eu estava aqui, não o Paulo? A gente não escolhe. Não escolhe. Porque a gente está aprendendo a amar o outro como Deus ama cada um, e não como nós amamos cada um. Essa lição é muito preciosa, porque nós precisamos ver o evangelho anunciado. E o evangelho não vai ser anunciado para pessoas boas ou que concordam conosco. O evangelho tem que ser anunciado a todos. Há um segundo modelo negativo que Jesus corrige na mentalidade daqueles homens que seriam os apóstolos. Está aqui no versículo... Deixa eu voltar lá para... Volta para Lucas comigo. Lucas capítulo 10. Na verdade, eu vou ler o final do capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 57. Então, eles não ficam naquela cidade, naquela aldeia. As cidades eram muito pequenas, até hoje as cidades são muito pequenas. Mas eles continuam a sua viagem em direção a Jerusalém. Versículo 57, capítulo 9. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse... Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E continua a viagem. E o outro disse para ele, ou melhor, ele disse para um outro: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E continua a viagem. Um outro se aproxima dele e diz: Vou seguir-te, Senhor, mas primeiro, deixa eu voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: Ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O segundo modelo negativo que Jesus vai corrigir aqui é o desvio da atenção à missão. Desviar a atenção da missão. Durante a viagem, Jesus se envolve na conversa com três homens diferentes que vão chamá-los aqui de vocacionados que perderam sua perspectiva. O primeiro deles, no verso 57, procura Jesus e diz assim: Eu vou te seguir por onde quer que fores. E lembra que aquele momento Jesus não estava rumando em direção ao palácio para sentar no trono, mas ele estava rumando em direção ao Gólgota para ser crucificado. E Jesus diz a ele: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Ou seja, a popularidade que você quer alcançar andando comigo está errada. Você quer popularidade. Você quer fama. Você quer ser mais um famoso. Jesus diz: o preço para quem me seguir é muito alto. E o melhor é que ninguém os conhecesse. Lembra que quando identificam Pedro, Pedro nega Jesus. Porque a popularidade e a fama não era interessante, não seria interessante, nunca foi plano de Deus que os seus filhos tivessem ou precisassem de fama para realizar a sua obra. Mas muitos, como esse homem hoje, dizem: Senhor, eu vou sair para pregar o evangelho, mas eu preciso, para fazer isso, eu preciso ser popular. Eu preciso fazer as coisas que o Senhor faz para as pessoas olharem para mim e me achar o cara. E Jesus rejeita essa mentalidade, porque esse tipo de mentalidade desvia-nos da nossa missão. Jesus então se vira para um outro e vai dizer para ele assim: siga-me. E o camarada fala para Jesus: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ele está querendo segurança. Deixa eu lidar com essa situação, esperar o meu pai morrer. E aí, então, quando eu não tiver mais nada interessante para fazer, eu posso ir. Quando eu resolver todos os meus interesses, eu posso ir. Um outro que já estava seguindo a Cristo, ele vai dizer: eu vou seguir-te, Senhor, eu vou para Jerusalém, eu vou com o Senhor até o fim, mas deixa eu voltar, já que lá em Jerusalém o Senhor está dizendo que vai ser morto, e se nós estivermos com o Senhor, provavelmente também seremos. Então, deixa eu voltar para casa, para lá em casa resolver as coisas que eu tenho que resolver, explicar isso para minha família, para eles aprovarem a minha morte, o meu seguir a ti. O cara estava escolhendo não só segurança, não só popularidade, mas querendo uma aceitação. E Jesus vai corrigi-lo, dizendo: ninguém que tem posto a mão no arado olha para trás, e olha para trás é apto para o reino de Deus. O reino de Deus tem uma direção. Ele não é para recuar, para retroceder ou abandonar. O que Jesus estava dizendo para esses homens e diz a nós quando nós pensamos na pregação do evangelho e quem vai ouvir essa pregação, é que seguir Jesus não é fácil. E as nossas motivações idólatras sempre atrapalham. Qualquer tentativa de seguir, Rui, qualquer tentativa de seguir e servir no reino de Deus. Se seguir Jesus está sendo fácil para você, avalie se você está seguindo direito. Porque seguir a Jesus envolve uma entrega total. Não pode ser parcial. Você não pode seguir Jesus só de domingo. Porque senão você não está seguindo Jesus. Jesus não pode ser parte de uma agenda que você tem. Jesus tem que ser um estilo de vida, porque a sua vida pertence a Ele. Isso nunca será fácil. Seguir Jesus envolve uma decisão, e essa decisão é renúncia, é deixar coisas que você gosta. Coisas que você poderia fazer é deixar interesses pessoais. Junto com isso, seguir a Jesus envolve, nós entendemos que o trabalho da pregação e o trabalho da igreja, ele não tem glamour, apesar de vivermos dias do evangelho show. Que glamour tem o trabalho pastoral em visitar os enfermos? Vocês que já entraram em UTIs, que glamour tem entrar numa UTI. Vocês que já foram a necrotérios, glamour tem. Hoje a gente não faz mais isso. Mas no começo do meu pastorado, mais de uma vez eu ajudei a trocar o morto. A literalmente carregar nos meus braços um aidético que tinha tomado toda aquela medicação lá no hospital, na veia, e não era capaz de andar. E toda quarta-feira de manhã, 7 horas da manhã, eu entrava com ele naquela ala de aidéticos no hospital, e ele passava a manhã inteira tomando medicação, porque era muito nova a medicação, e não se vendia ainda em comprimidos, como ele tem hoje. Que glamour tem isso? Glamour tem você sair para evangelizar alguém ou cuidar de alguém. Só tem glamour se a nossa vaidade jogar luz onde não deveria ter luz. Jesus está dizendo a esses homens, e isso nos chama a atenção, de que o trabalho pastoral da igreja, não só dos pastores, consiste de tarefas modestas, diárias e determinadas. Existem muitas coisas gloriosas no trabalho pastoral, mas a congregação como tal não é gloriosa. É como Nínive. Não é gloriosa. É um lugar de trabalho duro, sem expectativa de sucesso. Que você não vai vendo Cristo quando gostaria de ver na vida de muitas pessoas. Quando a maioria dos aconselhamentos são abandonados porque as pessoas, elas querem a mudança, mas não querem o compromisso e responsabilidade para mudar. Quer que o outro faça parte dela. Mas Jesus diz que alguém tem que fazer esse trabalho. E não buscar qualquer tipo de visibilidade. A pregação do evangelho não deveria contaminar a nossa mentalidade a respeito de qualquer visibilidade. Porque a norma para o trabalho é essa estabilidade de realizar a obra de Deus como ela é. Isso tem norteado o meu próprio chamado e vocação. Completei agora, semana passada, 25 anos de pastorado. Semana retrasada. E eu entrei no ano passado questionando a minha utilidade aqui na igreja. Tenho 13 anos pastoreando a igreja está num outro momento, temos uma liderança formada que está em desenvolvimento, um colegiado formado que está em desenvolvimento. Comecei a me perguntar se eu não estava me acomodando. Está ficando muito fácil pastorear. Eu estou fazendo as coisas que eu já sei fazer. Esse é o meu segundo pastorado. O primeiro, eu assumi uma igreja espiritualmente e ministerialmente falida. E cheguei aqui numa condição igual. E comecei a pensar, puxa, que delícia seria assumir uma igreja toda quebrada, arrebentada, destruída, e começar o trabalho do zero de novo, ajudar as pessoas a lidarem com seus pecados e ajudar a igreja a ser igreja, ir para um lugar desses e lidar com isso. Passei parte do ano bem concentrado e orando, conversando, pensando sobre o quanto isso não era só coisa do meu coração, eu escolhendo para onde ir. Conversei com o pastor Paulo no final do ano sobre esses meus anseios. E aí decidi que eu ia começar o ano tomando algumas decisões. Eu estava a parar para orar e considerar isso. E eu queria ter um tempo nas minhas férias para fazer isso. Selecionei algumas literaturas para ler e um tempo para orar. Sheila e eu gastamos um tempão conversando sobre isso. E uma das coisas que eu entendi e reafirmei é que
A norma para o trabalho pastoral é a estabilidade. Pastorados de 20, 30, 40 anos deveriam ser comuns e não exceções. Porque aquilo que eu faria num outro lugar já é o que eu faço aqui. A tarefa de ajudar pessoas em outro lugar já é a tarefa de ajudar pessoas aqui. E por conta disso, aquilo que estava, que foi um ano de confronto, porque eu não quero me acomodar, afinal de contas eu acabei de fazer 48 anos, apesar de não estar usando, mas acabei de fazer 48 anos. Falei, eu sou novo, comecei um ministério muito novo, e eu não quero me acomodar. Não posso me acomodar. Isso não honraria a Deus. Mas é fácil se acomodar. E comecei a pensar, onde que eu posso arrumar trabalho? E aí duas coisas me ajudaram a decidir isso. Uma delas é que eu amo os irmãos. E a segunda delas é que trocar de pecador não tem sentido nenhum. Eu não vou cuidar desse pecador para cuidar de um outro que eu nem conheço. Por que eu estou mencionando tudo isso? Porque quando a gente... Primeiro que eu queria compartilhar em algum momento isso com a igreja, mas depois porque a gente se dispõe a servir ao Senhor e é natural que a gente tenha que lidar da maneira como fazemos. Porque nós precisamos fazer e aprender a fazer, e esse é um aprendizado para a vida. Eu espero um dia chegar lá, ou pelo menos avançar em maturidade nisso, de fazer conforme Deus quer. Por causa das motivações de Deus e não das minhas motivações. Eu tive dois convites para ir para Londres. O último deles era para pastorear uma igreja lá, com tudo certo. Casa, igreja, sustento, tudo pronto. Quando eu avaliei o convite, eu pensei, Deus não me chamou para esse tipo de ministério. Para minha família seria uma experiência muito interessante, mas eu não estou vivendo aqui para satisfazer a minha própria experiência e o meu próprio anseio. E disse não, e quem me fez o convite, o missionário, insistiu muito. E cada vez que eu penso nesse tipo de coisa, eu sempre penso que há uma carência grande, mas ela tem que ser da maneira de Deus. E se já há poucos obreiros para a Seara, aqueles que estão não podem se desqualificar. E não podem se perder em vaidade. Isso é verdade no meu testemunho pessoal diante da igreja sobre o pastorado, mas é verdade em relação à igreja. Jesus, diante desse quadro, dos discípulos quererem matar quem não ouve Jesus, e de outros quererem Jesus para alcançar fama e outros interesses, Jesus olha para eles no capítulo 10 e no versículo 2 e diz assim para eles, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Mas esses trabalhadores então precisam ir da maneira de Jesus. E esse é o nosso desafio. Nossa igreja esse ano completa 39 anos. E nós precisamos olhar para frente entendendo que a proximidade da volta de Jesus é grande. A gente fica torcendo por isso, ansiando por isso. Mas que nós precisamos avançar na pregação do reino. As pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo é Deus e não o debate de uma religião. E ao fazermos isso, nós precisamos fazer isso da maneira certa. E progredimos da maneira certa. Então quero terminar a mensagem apenas lendo como Jesus os orientou, que foi aquele modelo positivo, que é concentrar no poder do evangelho enquanto estamos fazendo a obra de Deus. Versículo 3. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da cidade que se apegou aos nossos pés, sacudam contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. E qual que é a ideia que Jesus está mencionando? Eles tiveram a oportunidade de ouvir a verdade e negaram a verdade e serão julgados por negar a verdade. Mas vocês, a quem eu enviei de dois em dois, o que vocês fazem? Vão e preguem. Anunciem que o reino de Deus está próximo. Se ouvirem, amém. Se não ouvirem, continuem indo e pregando que o reino de Deus está próximo. E aí Jesus vai dar alguns exemplos das cidades que negaram a ele. E olha o verso 17. Os 72, porque foi o número dos que foram enviados para aquela tarefa naquele momento, voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. É uma narrativa, não é um mandamento. Ele não está dizendo que o que ele deu para aqueles apóstolos naquele dia é o mesmo que ele está distribuindo para todo mundo. E ele continua, naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus Cristo aqui está dizendo simplesmente, concentrem-se em pregar o Evangelho enquanto Deus está atuando com o seu poder. Anunciem aos que vão ouvir e aos que não vão ouvir. Porque Deus está atuando com poder para salvar aqueles a quem ele quer salvar. Nós precisamos entender que Deus realiza seus propósitos por meio de quem realmente somos, com a nossa até desobediência impetuosa, ou uma obediência piedosa. Ele vai realizar a sua obra, porque a sua misericórdia e graça nos sustenta. A necessidade do avanço da pregação do reino de Deus, ela é proporcional à carência de pregadores e da pregação do evangelho. A realidade que olhamos no mundo, em todos os setores, é assustadora. E a solução é Cristo. Entenderem que ele pagou pelo pecado. O discurso pode ser que não existe pecado. Mas pecado existe. O discurso pode ser que você nunca é responsável pelo que faz, sempre o outro é. Mas a Bíblia diz que você é responsável. Jesus nos dá uma vocação. Lucas corrige a mentalidade errada de como cumprir a vocação. Mas insiste de que o trabalho, a demanda é muito grande, poucos são os trabalhadores. E a minha pergunta é, onde estão eles? Hoje, onde estão eles? Será que é vontade de Deus que todos os nossos filhos tenham uma carreira profissional com um diploma muito poderoso que dê para ele riquezas neste mundo? Será que Deus quer isso para todos os nossos filhos? Que todos nós temos que ter um único interesse com os nossos filhos, que eles façam a melhor faculdade para encontrarem o melhor emprego, para poderem ficar ricos? Será que essa é a vontade de Deus para todos os nossos filhos? Onde estão os obreiros? Onde estão os vocacionados? Será que não há interesse de Deus que nenhum dos nossos filhos seja vocacionado para pregar o evangelho onde o evangelho ainda não chegou? Implantar uma igreja num lugar que não tem igreja? Será que nós pais estamos corretos em fazermos os nossos filhos só estudarem para poder entrar na melhor faculdade, ter o melhor diploma, para conseguir o melhor emprego, a fim de ficarem ricos? Será que a riqueza é o objetivo final de Deus? Ou a fama é o objetivo final de Deus para todo mundo? Se não é o objetivo final de Deus para todo mundo, alguém está errado. Porque é a única conversa que a gente ouve. Ah, o sistema de ensino no Brasil é uma droga. E por que é uma droga? Porque não vai ajudar o meu filho a chegar na riqueza. Seminários estão vazios. E não é porque a igreja assumiu a responsabilidade de formar os seus próprios pastores e missionários. Mas é porque não tem mais vocacionados. Onde eles estão? Onde? O que será das gerações seguintes? Se só se levanta pregadores que não sabem ensinar a Bíblia? Que primeiro ganham fama na rede social e aí depois dão o título de pastor porque são piadistas, engraçados. Tem gente porque sabe contar piada, ganhou o título de pastor no Brasil. E tem milhares de seguidores. Onde eles estão, os vocacionados? Aproveitando esse intervalo com o pastor Paulo não pregando hoje e eu não iniciando o Sermão do Monte, Deus chama nossa atenção a respeito disso e eu queria que você dedicasse um tempo em oração a respeito disso, pela sua própria vida e pela vida da igreja. Nós precisamos avançar na pregação do evangelho. Na implantação de igrejas em lugares que não têm igreja. Precisamos. Nossa realidade não é simplesmente aqui em São José ficarmos confortáveis. Mas se Deus está nos ajudando a aprendermos a ser uma igreja saudável, a única razão para isso é frutificar, multiplicar. Não tem outra razão. Não tem outra razão. Deus não quer nos dar conforto. Deus quer nos usar. E uma igreja estruturada, ela tem a capacidade melhor de se multiplicar com saúde. Mas precisamos orar sobre isso e avaliar onde estão os nossos interesses a respeito disso. Mas também julgar o próprio coração quando estamos fazendo isso. Isso começa pela sua própria vida. Onde você está nisso? Qual é o compromisso que você tem com Deus a respeito do progresso da pregação do evangelho? O que você está fazendo no dia a dia? Se o avanço do evangelho dependesse só de você, ele morreria em quantos dias? Se só você fosse responsável pela pregação do evangelho, o que seria da pregação do evangelho? Se só essa igreja fosse responsável pela pregação do evangelho, o que seria da pregação do evangelho? Jesus está dizendo para eles, daqui a alguns dias eu vou morrer, ressuscitar e voltar para o céu. E vocês vão ter que fazer a minha obra. Se vocês não fizerem, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. E essa obra não pode ser delegada. Cada um é responsável por parte de como essa obra é realizada. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela palavra de exortação e nos fazer relembrar que a missão que temos, ela não pode nem parar e nem ser cumprida do nosso jeito. Ela precisa ser obediente ao Senhor, amando aqueles que não creem em Ti, amando aqueles que negam o Senhor e orando pela salvação deles. Corrige no nosso coração qualquer ódio pelo incrédulo, porque isso não vem do Senhor. Também corrige no nosso coração qualquer interesse vaidoso, idólatra, de usar o nome do Senhor para nos promover. Ou termos algum tipo de vantagem. Jesus não nos salvou para isso. Mas o nosso coração é suficientemente enganoso para nos levar a isso. Nos ajuda a ir como Jesus está enviando. E fazer como Jesus tem ensinado e demonstrou. E voltamos a orar juntos, Deus, como igreja. O Senhor tem uma obra neste mundo para realizar, não nos deixe de fora. Nós queremos participar integralmente dela. Sermos parte integral daquilo que o Senhor está fazendo e fará até a volta de Jesus. Repreende qualquer possibilidade de comodismo na minha vida, na vida da igreja. Que o nosso olhar esteja no Senhor e naquilo que o Senhor tem para este mundo e como nós devemos participar disso. Que individualmente cada um responda o que tem feito pelo progresso da pregação do Evangelho, numa entrega pessoal, numa oração, até mesmo na contribuição, num despertamento para ir onde o Evangelho ainda não chegou.